Você alguma vez já disse sim, quando na verdade queria dizer não?
E por que isso aconteceu? Medo de magoar alguém, tentativa de evitar um confronto, querer agradar todo mundo?
A psicóloga Gislene Herbes tem um livro sobre situações como essa. Sim ou não? A difícil arte de colocar-se em primeiro lugar na sua vida. E é com ela que vamos conversar agora. Eu e Gesiel Carvalho vamos bater um papo com a Gislene. Gislene, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Obrigado pelo convite.
A gente que agradece aí você ter atendido ao nosso convite, Gislene. Agora, queria já perguntar para você, quais são algumas razões que levam alguém a dizer sim quando queria dizer não?
Bom, as pessoas, elas acabam dizendo sim, geralmente, por falta de autoconfiança, por falta de medo, né, de que as pessoas não vão gostar dela. Então, o que acontece? Elas começam no dia a dia a procurar confortos, né? Então, elas procuram conforto na parte financeira. Então, elas acabam dizendo sim para compras que são desnecessárias, muitas vezes, e que vão acabar afetando na parte financeira, que pode dar uma grande dor de cabeça depois quando a pessoa compra algo que ela não tem condições de pagar. Mas também, não só a questão de não conseguir pagar depois, mas às vezes deixar de realizar um grande sonho, né? Comprar um carro, uma casa, fazer uma viagem. Outra dificuldade que as pessoas têm, acabam dizendo sim, é para os filhos. Né? Nessa vida corrida que temos hoje, com muitas demandas, os pais não têm mais tanto tempo e eles acabam não tendo paciência com os filhos, então eles não querem se incomodar. Aí eles acabam dizendo sim para alguma coisa que o filho insiste. Só que isso também traz uma consequência muito grave, porque o filho aprende que quando ele insiste ou na hora que o pai está mais estressado, ele consegue pedir tudo o que ele quer e ele ganha tudo o que ele quer. E acaba, muitas vezes, trazendo situações em que os pais não vão conseguir atender depois. Vou dar um exemplo simples. Um filho pede um cachorro, mas eles não têm tempo para cuidar desse cachorro. Quem é que vai acabar cuidando do cachorro? O pai e a mãe. Então, vai gerar mais conflitos depois, mais brigas, mas eles tentam evitar o conflito e eles tentam evitar o tempo que eles vão perder naquele momento, no momento presente, mas esquece que vai ter uma demanda de tempo muito maior depois. Outra situação, pode falar.
Pois não, Gislene, eu queria só falar um pouquinho sobre as consequências. Você falou aí de várias situações em que as pessoas dizem sim, quando na realidade querem dizer não. As consequências para essa pessoa que tem esse tipo de comportamento, quais seriam as consequências?
Olha, muito mais conflitos do que ela imagina. O conflito que ela evita hoje é um conflito muito maior depois. Mas também ela vai ter o próprio sentimento de culpa, ela vai ter desconforto emocional, porque ela vai ficar com raiva dela mesma, ela vai ficar angustiada com isso. Ela vai ter problemas de saúde que, por mais que pareçam assim extremos, mas ela pode ter problemas com diabetes, com hipertensão, com síndrome do pânico, com ansiedade, estresse. Parece extremo, mas não é, né? Eu estou acostumada a lidar com isso no consultório. Sentimento de inferioridade, sentimento de solidão, insatisfação, porque chega um momento que ela não vai conseguir atender a todo mundo.
É aquele negócio, né, Gislene? A pessoa quer agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém, né? Depois, no final das contas.
Nem a ela mesma, né? Porque se ela não gostar dela primeiro, como é que ela vai dar conta das demandas dela, se ela fica dando conta das demandas dos outros? Então, vem depressão, tristeza, angústia, e aí vem, por consequência, as outras doenças.
Nós estamos conversando com a psicóloga Gislene Herbes, autora do livro Sim ou Não, A Difícil Arte de Colocar-se em Primeiro Lugar na Sua Vida. Estamos conversando sobre uma situação que provavelmente aconteceu com você, de dizer sim quando queria dizer não. Gislene, como sair dessa situação? A pessoa, ela até tenta, mas não consegue dizer não para uma pessoa, para uma compra, como você bem falou. E aí, como é que a pessoa pode sair dessa situação, dessa roda aí que, como você disse, pode trazer consequências ruins?
A primeira coisa que ela tem que fazer é começar a analisar cada situação. É pensar, né? As pessoas fazem muito por impulso. Começar a analisar cada situação. Então, se eu vou comprar alguma coisa, analisar se eu realmente preciso disso. E qual é a consequência dessa compra para aquele objetivo final lá, para aquele objetivo maior. Não importa se é uma compra de R$2. Naquilo que eu quero lá na frente, naquele meu objetivo, esses R$2, eles vão representar o quê lá na frente? Outra situação é de tentar analisar qual é o meu foco, quais são as pessoas que são importantes para mim, a quem eu devo dizer sim, em que momento, quais são os meus objetivos e metas para me focar nisso e que eu consiga chegar lá naquele lugar, naquela situação, que eu almejo tanto, porque daí eu vou ficar feliz. Entender quais são os processos que eu preciso fazer, quais são as ações que eu tenho que fazer para chegar nesse objetivo. Então, nós devemos dizer sim para algumas pessoas, nós vivemos em sociedade, não é que vamos virar egoístas agora e não vamos mais ajudar ninguém. Mas quando que essa ajuda que eu estou oferecendo para alguém ou que alguém me pediu é algo que não vai atrapalhar a minha vida hoje, os meus relacionamentos, a minha família, os meus objetivos, se eu estou me amando em primeiro lugar ou se eu estou fazendo isso só porque eu tenho medo de que o outro não vai mais gostar de mim. E aprender algumas, treinar algumas respostas, né? Eu posso treinar respostas. Por exemplo, se eu já sei que alguma pessoa tem o costume de me pedir algo que eu não quero, o que que eu posso responder para essa pessoa? Um exemplo prático. Gislene, você pode ficar hoje no trabalho a mais para mim? Porque eu não estou conseguindo terminar algo e eu gostaria que você me ajudasse. Eu já posso ter uma resposta que é assim: olha, desculpa, mas hoje eu prometi ao meu filho e à minha esposa ou ao meu marido que eu os ajudaria em tal situação. Então, em outro momento eu ajudo você, mas hoje eu já tenho um compromisso, eu já assumi esse compromisso e eu não posso. Né? Saber quem são as pessoas realmente importantes nesse momento para mim que valem o meu esforço.
Ou seja, é uma questão de treinar mesmo, né? Uma questão de treinamento para sair dessa roda viva e colocar-se, como você bem falou, em primeiro lugar. Na sua própria vida, você precisa mudar de atitude e praticamente absorver um outro tipo de comportamento que antes você não tinha, né, Gislene?
Isso. É mudança de comportamento mesmo, né? Fazer análise, começar a analisar as coisas que acontecem à sua volta, começar a observar as coisas que acontecem à sua volta. Eu trabalho muito com autodesenvolvimento e nesse treino existem vários exercícios onde as pessoas elas vão localizando o que, que realmente é importante para elas, para que elas se conheçam mais a fundo. Em geral, as pessoas acham que se conhecem, né? Mas as pessoas não se conhecem. Estamos todos no automático. Aquilo que é mais fácil para esse momento, e eu faço todo dia as mesmas coisas, da mesma forma, e eu não percebo mais as minhas atitudes. Então, é parar, refletir e começar a se perceber, a se conhecer mais, se valorizar mais, ser mais assertivo.
Gislene, muito obrigado pelas suas informações e também por essas dicas que são muito interessantes e importantes para as pessoas que, quem sabe, às vezes nunca nem pararam para pensar nesse comportamento automático que você falou agora há pouco que elas estão vivendo. Obrigado, Gislene, pelas informações e até uma próxima oportunidade.
Tá Obrigada a vocês e até uma próxima oportunidade também. Um bom dia a todos.